Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos no nosso segundo bloco falando hoje sobre a questão do suicídio, a prevenção. Estamos prestes aí a acompanhar o curso que vai ter na Unigran, que a partir do dia 6 de maio e vai ter até o dia 26 de agosto, né? É um curso exatamente sobre prevenção ao suicídio. Tem alguns dados interessantes aqui, que segundo o G1, é fornecido pela Organização Mundial da Saúde, que 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. É gente, hein? Meu Deus, dá um Brasil e meio. Dá um Brasil e meio. Isto significa 4% da população, mas eu acho que é bem mais, né, do que 300 e poucos milhões. A gente fala, o pastor trouxe aqui um dado interessante, né, o Cardoso, que sempre chega na família. Eu aqui, quando falo de problema, sempre chega na família, né? Qualquer coisa, filho que está assim, isso e aquilo, violência, toda vez, das N classes que vem aqui para analisar se é esse problema, o pessoal bate na família. Bate no sentido assim, né? Chega ali, bate na porta. Agora, será que não existe um problema muito mais profundo? O tipo de sociedade que nós construímos? É uma sociedade, a Rose falou de vazio, né? Mas não é só um vazio que está no interior das pessoas. Ele se revela, né? Mas parece que existe um vazio coletivo. Não sei o que é que o Cardoso acha sobre isso, né? Para chegar na família, passa primeiro por uma questão muito mais profunda, né? Que é uma questão, acho que, de filosofia pós-moderna. Nós vivemos na época do desconstrucionalismo, né? Parece que tudo foi desconstruído. E as pessoas sofrem isso exatamente se expressando a partir de tantas doenças que nós estamos vendo que se manifesta no físico também, mas vão para além disso.
Bom, a gente, todas as vezes que nós vamos falar sobre alguma questão, alguma crise, algum problema, sempre nós vamos voltar na base, sempre vai voltar na família. Não tem como você querer falar de problema sem falar como esta criança ou essa família foi formada, né? Porque a gente fala de formação, formação vem de algo completo. Deformação, aí a gente formou conforme a sociedade inicial aceita, paternal, e daqui a pouco a mídia, a rede social, as pessoas começam a tirar, achar que aquilo é do tempo lá da minha avó, né? Do tempo lá da minha vovó e tudo mais. E isso é a realidade que nós estamos vivendo. Tá, e como a gente tenta resolver essa questão? Fazendo paliativos. Eu coloco assim, eu cito um exemplo de uma base sólida que você construiu, que nós construímos essa base sólida há muitos anos atrás, né? A Constituição está aí, ela é basta seguir, mas quantas emendas, a gente mudando um pouco aqui, trazendo um pouco da política também, quantas emendas são feitas, né? Quantas emendas? Mas o que é que são essas emendas? Pô, essas emendas não vão lá na base. Essas emendas é como se tivesse assim, uma base, e vamos colocar um monte de pontos ali em cima, e isso vai pesando. Isso vai pesando. Ou seja, a base vai ruir. Né? A base vai ruir. E nós estamos observando isso. E a gente, essa questão da adolescência, né? Essa questão da adolescência, de invasão de privacidade, tudo é invasão de privacidade? Não. Nem tudo é invasão de privacidade. A gente tem que observar que quando há risco de vida ou de morte, né, isso não é uma questão de invasão de privacidade. Nós observamos que a família deixou principalmente os pais, né, os pais, quando eu trago pais, eu trago pai e mãe, se preocupa tanto em dar o melhor para o seu filho, um brinquedo de última geração, mega ultra power, né? Ele já tem um celular que saiu agora semana passada, aí vai sair um novo, vai mudar apenas uma letra, né? É o I, vai sair agora o Z, o S, Né? O adolescente fica doido querendo aquilo. Então, e o pai, o que é que faz? Simplesmente dá o sangue para dar. Então, o que é que nós estamos ensinando para eles? Ser resilientes? Né? Não. Estamos ensinando a ter tudo na mão. E isso vai ruindo essa base. Ele não tem essa sustentabilidade. Ele não sabe como lidar com a frustração. Não sabe lidar com o não. E a gente observa, eu vou citar um exemplo aqui de um soldado. É porque eu vou citar sempre o exemplo assim do quartel, porque é 28 anos trabalhando ali. Né? E eu cito o exemplo de um soldado que chegou lá e lá a gente cumpre ordem. Sim, senhor, não, senhor. E esse soldado, ele não sabia isso. Não sabia, por mais que a gente ensinasse, ele não sabia cumprir ordem. Ele olhava pra gente assim, o quê? Que é que o senhor? Né? E você? E não sei o quê. Sim, senhor, não, senhor. E você? E Deus gerou um certo problema, até que eu falei, não, vamos lá, vamos conversar um pouco. Fomos conversar no particular, a família desse soldado, completamente desfacelada. Envolvido com droga, família, pai, mãe, enfim, tanta coisa, problemas psicológicos, família cheia de problemas psicológicos. E o resultado, nós podemos assim, ele não aprendeu o não. Ele não aprendeu esse não, esse obediência. Então, nós observamos que o comportamento dele, naquele momento, não foi pelo quartel. Foi um comportamento lá de trás. Então, hoje a gente estamos nesse tema, não é um comportamento aqui e agora, isolado. É um comportamento que vem se acumulando, depressões e mais depressões, problemas e mais problemas, vem se acumulando e não há uma... resolver o problema na hora. Vai guardando, guardando, daqui a pouco ele se acumula. E o resultado, as pessoas procuram, acham que tirar a vida é o suficiente.
Muito bem, nós vamos falar agora por telefone com o Edilson. Preciso falar com o Edilson, que ele está no telefone. O Edilson Reis, que é capelão do Corpo de Bombeiro de Campo Grande e coordenador do curso de prevenção ao suicídio do estado do Mato Grosso do Sul. Edilson, você me escuta?
Sim, bom dia, padre. Bom dia, ouvintes da FM aí na região de Dourados. Bom dia.
Também estou lembrando aqui que você é professor e capelão, isso mesmo. Esse curso que vocês ministram pelo estado, ele é composto de quê?
Ele é composto basicamente da questão de nós entendermos e compreendermos que o suicídio tem como ser evitado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio, ele pode ser evitado com ações simples, mas ações eficazes e continuadas, massificando esse pensamento na sociedade.
Certo, esses módulos do curso, eles são compostos de quais áreas, né? Como é que vocês trabalham, até para incentivar a população que está ouvindo também a desejar participar aqui na Unigran?
Bom, em primeiro lugar, esse é o primeiro curso que nós damos aqui, infelizmente, padre, infelizmente, ouvintes, é o único curso de prevenção de suicídio do Brasil, é esse que nós damos aqui na Universidade Federal, aqui em Campo Grande, no Hospital Universitário. Nós estamos estendendo este mesmo curso, esse mesmo padrão, aí para a Unigran, uma parceria que nós estamos fazendo por iniciativa de alunos aí da Unigran, na pessoa também de um vereador aí que quer levar esse curso aí para Dourados. Então, nós estamos levando esse aí. Primeira coisa, desmistificar o tabu do suicídio. Por quê? Infelizmente, ainda existe o tabu, o mito de que o suicídio é algo que não pode ser comentado e falado. Tem que ser comentado, tem que ser falado. Segundo, como evitar esse suicídio? Aonde buscar ajuda? E principalmente, quebrando os mitos e os paradigmas sobre esse evento. Ações práticas, como evitar o suicídio nas unidades escolares. Falando de suicídio com a mídia, a imprensa local e principalmente capacitar pessoas que cuidam de pessoas.
Muito bem, você falou a primeira pergunta aí, disse como evitar. Existem algumas coisas, né, que para quem está ouvindo e tem alguém com algum problema, né, eu salientei aqui no começo do programa, que no meu atendimento nesse período da quaresma, eu ouvi muitas pessoas dizendo, já pensei em tirar a vida, né, e aparentemente não eram pessoas depressivas. aí, como você salientou, como evitar algumas coisas que a população pode saber, inclusive aqui pela rádio, que para que possa evitar, dependendo de casos que tenha em casa, porque antigamente a gente dizia assim, é cachorro que late e não morde, né? E a gente está vendo que muita gente diz que vai tirar a vida, tira. Então não é bem assim como a gente ouvia antigamente.
Em primeiro lugar, os estudos apontam que de 8 pessoas que cometeram suicídio, de 10 pessoas que cometem suicídio, 8 dão indícios de que querem fazer isso. Em primeiro lugar, nós temos que entender que as pessoas que estão sofrendo, o que as pessoas que estão sofrendo querem? Alguém para ouvi-la, alguém que se importe com elas e principalmente não deixar sozinha. São basicamente isso. Uma pessoa que está sofrendo, o que uma pessoa que está sofrendo não quer? Ficar sozinha, ser condenada e julgada. Então são ações simples. Outra coisa, mudança de comportamento. Mudou de comportamento, sinal de alerta. Tinha prazer em brincar, prazer em ir na igreja, prazer de estudar, prazer de sair, prazer de assistir um filme. Hoje não faz isso. Se tranca dentro de casa. Mudança de comportamento, sinal de alerta. Outro sinal, basicamente, é o que a pessoa está falando, conversando, não somente na sua oralidade, na sua fala, mas o que ela está postando hoje nas redes sociais. Pessoas que começam a dizer que quer ir embora, pessoas que começam a falar e dizer e comunicar e se expor e colocar nas redes sociais. Se ela for embora, as pessoas vão ser mais felizes, que ela não serve para nada, que ela é um peso para as pessoas, que ela não serve para nada, que ela quer morrer, que ela quer ir embora, que ela quer dormir para sempre. São palavras que ela está se diminuindo, mas na verdade inconscientemente ela está pedindo ajuda. São palavras que nós temos que ficar em alerta.
Quando você fala das... você tocou na questão das redes sociais, né? E a gente sabe hoje em dia que todo mundo tem acesso às redes sociais, sobretudo os adolescentes, e eles são muito mais expertos do que nós, assim, que já passamos os 40, né? A gente está virando analfabeto eletrônico, virtual, mas os adolescentes já parece que nascem conectados. Tem uma lei da mídia e da internet, etc., para poder regular as coisas, né? Mas a gente sabe que não é assim. Quais são os cuidados, portanto, que os pais devem ter em relação às redes sociais para os adolescentes, já que a gente fala de tantos jogos que aparecem? Nós citamos aqui no início o jogo Baleia Azul, né? Que eu estava lendo aqui os vários princípios que tem, já começa dizendo que tem que cortar a mão, já escrever com a faca já, né, no braço alguma coisa. Já 57 tem que ser escrito com faca. Então já começa mal. Como é que os pais podem, os pais e outras pessoas podem acompanhar esse desenvolvimento dos adolescentes ou de qualquer pessoa nas redes sociais?
Bom, em primeiro lugar, padre, vivemos um período chamado liberdade em excesso. A nossa Constituição de 88, ela é conhecida como a Constituição da Liberdade dos Direitos. Tudo bem, até concordo. Porém, do momento em que este direito, esse excesso de liberdade, põe em risco a segurança do indivíduo e de outros, esses limites têm que ser impostos. Hoje nós temos uma geração de adolescentes e jovens chamado inconsequentes. Quais são? Não tem limite. O que falta é limite para esses adolescentes. O pai, o responsável, tem que ter, sim, acesso às informações, o que ele está postando, o que ele está escrevendo na rede social, no Facebook. Tem que, sim, o pai tem que ver o que esse adolescente está postando. Existem algumas linhas de excesso de direito que existe, que é invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade, chama-se limite e segurança. Por quê? Porque somente um pai, uma mãe, um parente, um tio sabe o que é ter um adolescente morto, um adolescente vítima de abuso sexual, né? Esse excesso de liberdade não existe. Nós temos que ter, em primeiro lugar, a segurança e o limite. O pai, o responsável, tem que sim saber, tem que ter a senha dessa rede social, tem que investigar, tem que entrar, tem que observar onde os seus filhos estão navegando, porque nas redes sociais existe o campo fértil de um pedófilo. O que hoje nós podemos perceber, esse jogo da Baleia Azul, ele começou na Rússia em 2013, 2014, 2015. Por que na Rússia? Porque a Rússia viveu um período muito grande de ditadura do comunismo que lá tinha, Aí nós estamos hoje na Rússia, na União Soviética, lá, antiga União Soviética, na Rússia, a terceira geração dessa liberdade de acesso. Tudo pode. Só que hoje a Rússia é o terceiro, o quarto país do mundo com alta taxa de suicídio entre adolescentes. E principalmente, esse jogo, Baleia Azul, esse é um dos inúmeros jogos suicidas que existe na região ali, principalmente na Rússia, onde o excesso de liberdade leva esse adolescente a cometer esses delitos, suicídio, automutilação, e alguns jogos, padre e ouvintes, levam a matar os pais. Isso já começou desde 2013, 2014, 2015. Esse excesso de liberdade que hoje o jovem goza. Não, liberdade é associada com responsabilidade. O pai, o responsável, sim, tem que ter a senha das redes sociais, tem que ter a senha do celular do filho, tem que investigar, tem que saber onde essa criança, esse adolescente está navegando.
Agora, você toca nesse assunto, mas a gente sabe que os pais, a maioria, não sabe mexer com o computador, viu? Nós vivemos uma população ainda que nós temos bastante dificuldade em relação a isso. E hoje em dia, existem códigos, né, nos computadores também, que os próprios adolescentes podem colocar para só eles mexerem, né? Como é que a gente faz para, imaginemos aí, né? Eu não sou pai, assim, biológico, né? Mas tenho sobrinhos e tudo mais, né? Eles sabem fazer coisa do arco da velha. Inclusive, esses jogos também vêm com senhas, com tudo, né? Como é que a gente entra numa realidade como essa? Porque você falou, assim, de outros sinais, né? Esses outros sinais poderiam indicar que alguma coisa está muito séria em relação a estes filhos, ou em relação até a adultos também, né?
Sim, são sinais de mudança de comportamento do indivíduo. O que falta hoje, padre, o senhor não é pai biológico, mas o senhor é pai espiritual de muita gente.
Muita gente, é fila todo dia para poder aconselhar.
O pai espiritual é muito mais responsável muitas vezes que o pai biológico. Mas o que a gente tem observado é falta do diálogo na casa, na família. É falta do diálogo, porque hoje a gente vê o pai com celular, a mãe com celular e o filho também. Então falta o diálogo franco e fraterno no lar, na família. Só que as desordens mentais são grandes. Última estatística, último estudo da área de saúde mental no Brasil mostra que o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. É o país mais ansioso do mundo. Então as desordens mentais estão hoje arregada neste país chamado Brasil, que até então era chamado o país da felicidade, do samba, do futebol. Não tem nada disso, é uma mentira. Nós temos pessoas ansiosas que precisam de tratamento, mas acima de tudo, o diálogo ainda é o começo para se evitar muita coisa. O diálogo fraterno, eu sempre digo o seguinte: uma dor não compartilhada dói mais. Precisamos compartilhar a nossa dor, mas aonde? Aonde nós precisamos buscar ajuda? Falando destas coisas. As redes sociais hoje, elas se tornaram o divã do indivíduo. Nas redes sociais ele posta as suas dores, as suas angústias, os seus medos, e pessoas do mundo inteiro é que são os seus ouvintes, os seus pais, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu sacerdote. Não, isso tem que começar no lar. Mas um dos sinais de alerta que hoje os especialistas, nós não cansamos de falar, é o seguinte: mudança de comportamento, sinal de alerta. Mudou o comportamento, verifica onde está o foco, aonde ele está navegando nas redes sociais e o que ele está conversando com seus amigos. Porque a dor é tão intensa que o indivíduo não percebe que ele está sendo vítima, muitas vezes, de um jogo e de uma má companhia.
Agora, para chegar, claro, a essa percepção, né, em relação a todas essas coisas que o senhor traz aqui, talvez por isso a própria Unigran tenha organizado esse curso, né? Existe como criar grupos de apoio para esse tipo de coisa também?
Tem, sim, senhor. Por exemplo, aqui nós estamos, uma da intenção nossa, e eu não sei se eu posso falar,
pode.
É uma questão política. Tem o vereador Sérgio Nogueira, eles estão querendo levar o GAV. O GAV é o telefone 141, que é o antigo CVV. Eles estão querendo implantar o GAV aí em Dourados para atender essa região de Dourados através do telefone 141, que são voluntários. Os grupos de autoajuda, aqui em Campo Grande, padre, só para o senhor ter uma ideia, na Igreja Perpétuo Socorro, aqui da Igreja Católica, aqui,
sim,
o padre aqui, eles tiveram uma... O padre, acho que é Adilson.
Isso.
Eles colocou lá, conseguiram ter 10 psicólogos voluntariamente que atende a população. E não é só o católico que vai lá, é o evangélico, é o espírita, porque são ações voltadas ao cuidado da sociedade. É isso que chama atenção, um trabalho da Igreja Católica aqui que faz um trabalho de atendimento psicológico voluntário para a sociedade de Campo Grande. Só para o senhor ter uma ideia, aqui em Campo Grande nós temos quase 5 mil pessoas na fila de espera para um atendimento em saúde mental, um parecer de um psicólogo, e a igreja fornece. Os grupos de autoajuda, sim, aí na Unigran, se não me engano, estão querendo, os acadêmicos querem criar um grupo de autoajuda para isso. Então, o que que acontece? Esses grupos podem ser, sim, criados, mas acima de tudo, com curso de capacitação, treinamento para que pode entender e compreender a dinâmica da desordem mental do indivíduo.
Só a título de informação, aqui está a professora Rosimeire da Unigran, ela também é fundadora aqui juntamente com a nossa paróquia aqui da Catedral, de um centro chamado Provida, são 30 psicólogos, né? E tem fila lá, viu? Fila para atender a população. Então é bastante, bastante interessante também esse trabalho. Bom, professor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, né? Não sei se quiser trazer ainda alguma coisa que acha importante para a nossa reflexão, por favor.
Então, uma das coisas que nós estamos começando na linha de pesquisa aqui com meus alunos aqui da Universidade Federal, principalmente os acadêmicos de medicina, onde eu dou aula, e alguns de psicologia e enfermagem, é o seguinte, padre, e ouvintes, e pais principalmente, padre.
Sim.
Nós temos observado que muitas meninas têm tomado anticoncepcional para não ter espinha e limpeza de pele. E esses medicamentos, eu vou até citar o nome de um aqui,
certo.
O chamado Iume, é um medicamento anticoncepcional que muitas adolescentes estão tomando, mas se o senhor ver na bula, os pais ver na bula, esse medicamento, a letra é tão pequena que ninguém percebe, dá uma desordem mental, depressão crônica, sofrimento psíquico e atinge o sistema nervoso central, ou seja, a adolescente, 12, 13, 14 anos, que está tomando esses medicamentos anticoncepcionais, sem orientação médica, sem o conhecimento dos pais, elas entram numa depressão profunda. Por quê? São medicamentos que vão mudar a questão do comportamento hormonal desta criança e desse adolescente. Muitas estão comprando e tomando esses medicamentos sem orientação médica, sem os pais conhecerem, e dá uma desordem mental. Por que que eu estou falando isso? Atendi já 3 tentativas de suicídio de adolescentes que estavam tomando esse medicamento sem orientação do pai. E não só esse medicamento. Existem outros medicamentos da mudança hormonal, medicamentos para câncer de próstata, que jovens e adolescentes tomam para não ter pelo no corpo. Para o senhor entender, só que esses medicamentos, eles vão atingir o sistema nervoso central. Está lá na bula. Por que que hoje nós temos uma gama de adolescentes com predisposição e depressão, muitas vezes os pais nem entendem. São medicamentos que eles tomam para mudança, para não ter pelo no rosto, para não ter espinha e outros. Alguns medicamentos que jovens e adolescentes tomam, chamado bomba em academia, nada mais que são desordem mental que causa nesses indivíduos. Então os pais têm que estar muito preocupados com isso, observando a mudança de comportamento do filho e da filha. Pergunte, o que está acontecendo?
Professor Reis, a gente agradece a sua participação aqui, essa colaboração importante nessa reflexão da temática de hoje, e vamos divulgar também o curso aqui da Unigran para que muitas pessoas possam ser ajudadas e ajudar tantas outras.
Sim, uma das questões do curso, padre, que nós vamos estar levando, um módulo do curso é negociação e gerenciamento de crise com vítimas de suicídio. Como negociar, como tratar as pessoas que estão em crise? Por exemplo, tentativa de suicídio, desordem mental, relacionamento interpessoal. No curso nós vamos estar dando esse módulo, mas esse módulo vai ser dado por equipes especializadas do Corpo de Bombeiros aqui e uma equipe especializada do BOP, Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, que atua no ato da negociação de vítimas. Só para o senhor ter uma ideia, ano passado foram registrados 823 tentativas de suicídio aqui em Campo Grande. Uhum. E uma grande parcela disso aí, a atuação do Corpo de Bombeiros e do BOP na negociação evitando os suicídios. Então esses módulos nós vamos estar levando aí para quem for fazer o curso.
Muito bem, muito obrigado, um bom dia, feliz Páscoa para ti.
Para o senhor e para toda a comunidade de Dourados, Deus esteja abençoando a todos.
Obrigado. Um abraço. Bom, o Sandro queria falar alguma coisa ainda há pouco, né? Eu tive que passar a palavra para o professor Reis, mas muito bem, Sandro, podemos continuar falando.
Isso, padre. Eu queria falar um pouco mais sobre os adolescentes hoje, né? Porque apesar de eu ser acadêmico, eu tenho 48 anos de idade, né? Então eu estou infiltrado no meio deles, né? Convivo com eles de manhã, de noite, de tarde, né? De madrugada nos grupos de WhatsApp, né? E eu tive que me desconstruir de algumas coisas para poder entendê-los melhor, para até poder fazer parte de um relacionamento com eles. Nós não podemos esquecer que a nossa geração era uma geração onde os nossos valores, não querendo mudar valores, mas nós vivíamos de uma forma diferente. Nós não tínhamos computador, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos uma mídia tão expressiva, né? Então, a informação demorava muito para chegarmos até nós, né? E nesse momento, nós se apegávamos em valores que estavam próximos. O pai, o professor, a igreja, né? Esses valores eram fundamentais para nós, né? Hoje em dia, com essa mudança, com essa dinâmica que existe hoje, os valores, infelizmente, estão mudando. E juntando com mais a correria dos pais, sabe? Os pais hoje querendo ir sempre mais no material, querendo crescer profissionalmente, não tendo diálogo com os filhos, nós não podemos esquecer, não podemos colocar só a culpa nos adolescentes, porque o adolescente muitas vezes não tem condições de conversar com o pai. O pai não dá diálogo para ele, não dá abertura para ele. O pai não almoça mais com ele, o pai não toma mais café com ele, o pai não passa mais o feriado com ele, o pai não passa mais o final de ano com ele. Então, que hora que o adolescente vai poder falar sobre isso, sobre as suas angústias, sobre o que está acontecendo com ele, sobre o que ele vê na internet? Que hora que ele vai poder conversar com o pai sobre o que está acontecendo com ele na escola, na faculdade? E os adolescentes estão cada vez se angustiando mais com isso. Aonde eles vão procurar conversar? No grupo de WhatsApp, no Facebook. E quem são as pessoas que estão conversando com nossos adolescentes? O que está por trás desses grupos? Nós não sabemos. Nós sabemos que tem adolescentes nossos indo até para o outro lado do mundo, entendeu? Para lutar numa bandeira que não é nossa, no país islâmico. Então, o que eu vejo, até nas minhas palestras que eu dei nas escolas, os pais precisam conversar mais com seus filhos. Mas não é conversar oprimindo. É uma conversa aberta, sem julgar ele, sem condenar esse jovem. É falar: o que está acontecendo com você, meu filho? Se abra, eu sou seu amigo. Não, em vez de ser seu pai, sou seu amigo. Além de ser seu pai, eu sou seu amigo. Eu preciso que você fale o que está acontecendo com você, para que eu possa te ajudar. Se os pais continuarem machistas, que nem o Jonas falou, continuarem oprimindo seus filhos, não dando abertura, e não tendo tempo para os seus filhos, nós vamos ter cada vez mais gerações frustradas. E esse nível vai aumentar cada vez mais, porque o jogo da baleia azul é só mais um jogo. O ano passado nós tivemos o jogo da asfixia, tivemos o jogo do desafio do sal. Qual vai ser o próximo jogo que vai vir para trazer a morte para os nossos adolescentes? Semana passada nós tivemos um adolescente de 21 anos que morreu enforcado dentro da sua própria casa. Um outro adolescente se jogou na frente de um trem. Um outro adolescente de 16 anos, Mato Grosso do Sul, que foi, por causa do jogo, se jogou na lagoa de madrugada. Qual que é a origem disso? A origem disso, ao meu ver, é a falta de diálogo em casa com os pais. Porque os pais que têm diálogo com seus adolescentes, você não vai ver acontecer isso. Os adolescentes que têm uma abertura dentro da sua igreja para conversar com seu líder, conversar com seu pastor, conversar com seu padre, entendeu? Ele vai ter uma abertura para poder falar sobre isso. E essas pessoas, se realmente ele chegar e vai ter uma necessidade de uma consulta psicológica, uma consulta psiquiátrica, vai ser mais fácil detectar. Agora, sem diálogo na sociedade, sem diálogo com o adolescente, é muito difícil a gente conseguir fazer algo para eles. Porque hoje eles vivem uma realidade completamente diferente de 30 anos atrás. Antigamente, um adulto não podia vestir uma calça jeans, tinha que ser a calça vincada. Se ele vestisse uma calça jeans, ele era considerado baderneiro. Hoje em dia todo mundo veste uma calça jeans. Mas, se nós formos perceber na mudança da humanidade, eu acredito que nós estamos numa mudança, sim, mas nós precisamos saber trabalhar com esse desafio, porque senão nós vamos ter cada vez mais jovens chegando ao suicídio.
Nós faremos um breve intervalo, no retorno já voltamos com a Rose, que ela vai continuar um pouco esse bate-papo nessa mesma linha. E aí também os outros nossos convidados para o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.